Está no ar. O Jornal do Senado. Proposta de Marcelo Crivella estabelece cobrança de mensalidade em universidades públicas para estudantes de renda elevada.
Impacto de ajuste fiscal em programas educacionais preocupa senadores.
Vanessa Graziottin defende PEC que prevê cota de gênero em eleições para vereador e deputados federal e estadual.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Estudantes de universidades públicas cujas famílias tenham renda superior a 30 salários mínimos poderão ter de pagar pelos estudos.
É o que prevê a proposta reapresentada no final de 2015 pelo senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro. A matéria está na Comissão de Constituição e Justiça. Detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
O senador Crivella observou que, apesar da política de cotas, dados do IBGE apontam que o número de estudantes universitários em melhores condições econômicas aumentou. Passou de 20% em 2004 para 36,4% em 2014. Em sua visão, as políticas para a democratização da educação não têm se mostrado eficientes. Mas na avaliação da vice-presidente da Comissão de Educação, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, a matéria é polêmica e terá de ser discutida com profundidade com todos os setores envolvidos.
Isso é um assunto muito polêmico. No mínimo, um projeto dessa natureza será objeto de muita discussão, mas de muita discussão, de muito debate mesmo. Da minha parte, não haverá nenhuma concordância com nenhuma iniciativa que ponha em risco o caráter da universidade pública. E tem algo a ser preservado, que é a universidade pública e gratuita.
Foram abertas hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil do primeiro semestre de 2016.
Ainda não foi divulgado o total de vagas para este ano. Senadores estão preocupados com os efeitos do ajuste fiscal sobre o FIES e outros programas de financiamento estudantil. Repórter Nara Ferreira.
Para participar do programa de financiamento do ensino superior, o estudante precisa já ter feito o Enem e obtido média igual ou superior a 450 pontos, além de nota acima de zero na redação. Deve ainda ter renda familiar mensal por pessoa de até R$ 2.200. Os candidatos precisam se inscrever pelo site do FIES na internet. O resultado sai em 1º de fevereiro. O Ministério da Educação ainda não divulgou o número de financiamento disponíveis para este semestre, mas o total em 2016 deve ser semelhante ao do ano passado, cerca de 300 mil contratos. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, esteve no Senado em outubro para uma audiência pública quando defendeu a manutenção dos programas federais de financiamento da educação superior e profissionalizante, como o FIES, o ProUni e o Pronatec. Já os senadores manifestaram preocupação com os impactos do ajuste fiscal sobre esses programas. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que a redução do crédito estudantil pode impedir que muitos universitários terminem o ensino superior.
A redução da oferta de vagas no ProUni, no FIES e especialmente no Pronatec. São programas que fazem parte daquilo que o governo lançou como a pátria educadora em relação à oferta desses serviços para essa juventude.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, vice-presidente da Comissão de Educação, pediu a criação de uma subcomissão destinada a debater soluções para o financiamento da educação pública. Já a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, afirmou que os programas do governo federal têm melhorado o ensino no país e lembrou que o FIES beneficia mais de 2,5 milhões de estudantes, com prazo maior para pagar as mensalidades da faculdade com juros baixos.
Está aqui em números para comprovar e provar que esse país avançou nos últimos 12 anos mais do que nos 500 anos de história na área educacional.
As inscrições para o FIES ficam abertas até a próxima sexta-feira, dia 29.
Música. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, espera que a Câmara dos Deputados aprove a proposta de emenda à Constituição que reserva um percentual mínimo de vagas para cada gênero nas eleições para preenchimento dos cargos de deputados federal e estadual, além de vereadores.
Como historicamente a participação feminina na política é pequena, a PEC, já aprovada pelo Senado, vai beneficiar principalmente as mulheres, explicou a senadora, ao lembrar que a proposta prevê inicialmente a reserva de no mínimo 10% das vagas na primeira eleição após a sua promulgação.
Nas duas eleições seguintes, a cota aumentará para 12% e 16%, respectivamente.
Para Vanessa Graziottin, esses índices ainda são acanhados diante do protagonismo da mulher brasileira, que produz mais de 40% da riqueza nacional e chefia mais de 38% das famílias do país.
Uma presença maior das mulheres aqui, nós com essa presença, nós seremos capazes de escrever leis mais equilibradas. Leis que se preocupem com tudo, mas também se preocupem com algumas coisas que a maioria dos homens não olha. E a nossa alegria de ver que cada vez mais homens ficam ao nosso lado, porque compreendem que nossa luta não é contra os homens, a nossa luta é ao lado dos homens por uma sociedade mais igual e por uma sociedade mais justa.
O senador Donizete Nogueira, do PT de Tocantins, disse apoiar as manifestações dos índios, contrárias à proposta de emenda constitucional que muda as regras para demarcação de reservas indígenas.
Como explicou o senador, a proposta transfere do Poder Executivo para o Poder Legislativo a competência para decidir sobre reservas indígenas. E ele disse ser contrário a essa mudança.
Os povos indígenas, conscientes da importância do seu papel, são contra a proposta da emenda à Constituição, a PEC 215, que altera as regras de demarcação das terras indígenas. Como parlamentar, desde já me posiciono contra essa PEC.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, criticou os projetos que podem flexibilizar direitos sociais e trabalhistas assegurados pela Constituição.
Para ele, não procede a alegação de que tais direitos custam muito caro ao Estado e ao setor produtivo. Ao contrário, disse o senador, ao lembrar que são essas medidas que ajudam a combater as desigualdades sociais.
Roberto Requião lamentou ainda a defesa da privatização e do cancelamento do modelo de partilha do petróleo da camada pré-sal, o que vai reduzir o dinheiro que o país pode destinar para os setores da saúde e da educação.
Temos quase completa cegueira ideológica, assumindo perigosa hegemonia e bloqueando a ascensão e desenvolvimento do Brasil.
Já o senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, criticou a gestão política patrimonialista que vem sendo feita pelo governo Dilma.
Conforme explicou Aloysio, a maior preocupação do atual governo é satisfazer o apetite de grupos e interesses políticos em detrimento dos interesses da nação.
O senador ressaltou que a forma petista de governar o país é característica de um sistema que já morreu e, além de abrir as portas para a corrupção, gera um mal-estar na sociedade.
Este é o triste país, é o triste governo que está hoje, eu não diria gerindo, mas que está hoje lutando com todas as forças e com todos os instrumentos que tem ao seu dispor para simplesmente se manter no governo, em detrimento dos maiores interesses do povo brasileiro.
O senador Valdir Raup, do PMDB, exaltou os bons resultados da economia de Rondônia, especialmente no agronegócio.
Segundo Valdir Raup, na agricultura rondoniense destacam-se a soja, o café e o cacau. Quanto à pecuária, o estado tem 13 milhões de cabeças de gado e suas exportações de carne em 2013 foram de US$ 600 milhões.
Ele contou que a produção de peixes em Rondônia vem crescendo, subindo de 10 mil toneladas em 2012 para 80 mil toneladas em 2014.
Mesmo com dificuldades relacionadas à logística e ao alto custo da energia elétrica, nosso estado tem mostrado que é possível crescer em um cenário adverso como o que vem apresentando o Brasil. O povo rondoniense vem demonstrando que com trabalho, inteligência, perseverança, é possível vencer a crise.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação de Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.